Olá, boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para o mercado da soja. Hoje um dia negativo e para os preços nada muito significativo, mas enfim, depois aí de 8 sessões do mercado subindo, aos pouquinhos, obviamente, mas subindo, hoje o mercado acabou aí, ou pelo menos tá finalizando as suas negociações aí no lado vermelho da tabela. A gente quer entender o que vai acontecer, principalmente daqui para frente. Tem a expectativa de colocação em prática do acordo, o prazo dado para que o acordo efetivamente seja cumprido é do dia 15 de fevereiro, portanto, nesse final de semana, e a gente já tem aí a possibilidade de analisar essa situação, esse fundamento para o mercado. E quem nos ajuda é o Enio Fernandes. O Enio está aqui comigo já no telão, direto lá de Rio Verde, Goiás, direto da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas que está agora na FEMAGRE 2020, aqui em Guaxupé, Minas Gerais. Mas a gente não fala só de café aqui não, viu, Enio? A gente tem que falar também do mercado da soja. Qual é a sua avaliação aí desse mercado, Enio?
Primeiro, Alexandre, é sempre importante falar que é um prazer falar com vocês. Um grande abraço ao pessoal de Minas, viu? Café que melhorou bastante nos últimos dias, né? Mas vamos lá, nós estamos falando especificamente de soja, né? Eu sempre falo que tem 3 componentes que formam os preços da soja, na verdade 4. O basis, que é a despesa, né? O prêmio, a dólar em Chicago. Quando você vê o dólar subindo, as suas despesas para mandar sua soja para o porto diminuem, você fica mais competitivo. Isso é um sinal. Outra coisa que aconteceu é o seguinte: esse atraso no plantio da soja lá atrás e agora esse excesso de chuvas que teve no Cerrado brasileiro, nós estamos um pouco atrasados na colheita de soja. Atraso no plantio, atrasado na colheita, os prêmios estão subindo. Nós estamos com prêmios bem saudáveis, né? 60, 62, 65, dependendo do momento do dia da empresa, da trader que você trada. E o dólar, 4,30. 4,35 ontem, 4,31 agora. Lembrar que o produtor captou recurso e planejou sua safra com dólar de 3,80. Teve alguns que conseguiram comprar antecipado com dólar de 3,50. Soma tudo isso, o atual momento é bom, está dando boas margens para o produtor. O que me causa, está me causando um pouco de estranheza, Alexander, é que nós estamos tendo diversas negociações completamente diferentes. Numa mesma praça, você tem negócios com diferença de preços importantes. Isso varia do volume de soja, data de entrega, período de recebimento. Está cada vez mais sofisticada a operação.
Dá um exemplo concreto para a gente, Enio, só para a gente entender.
Você pega uma determinada praça, Rio Verde, Goiás, por exemplo. Você tem negócio a 75, 76, 77, 78, tudo da mesma soja. O que muda? Qual o período de pagamento, qual o volume que você está fixando, que dia que você vai entregar, como você vai entregar.
Nesse caso, você está analisando só soja para exportação ou tem também negociação para mercado interno?
Tem para mercado interno. Se você vai para Rondonópolis, de 76 a 79, você tem negócio. Depende de como você, qual o prazo, qual o volume, quando que vão carregar, quando que não vão carregar.
E é um momento interessante, né, Enio? Porque não só a exportação está bem, como também as margens das esmagadoras aqui no mercado interno estão interessantes, né?
Fantástica análise. No nosso último bate-papo, nós abordamos isso, né? Que o mercado de proteína animal estava forte, favorecendo o consumo de farelo, né? Os preços farelos continuam sustentáveis mesmo com a safra entrando. O óleo de soja, que era a menina feia da festa, né? Venda mais cadenciada, as margens mais apertadas, o óleo de soja está dando bons resultados. Temos que lembrar que a partir do 1º de março, se eu não me engano, o nosso biodiesel vira B12. Cada litro de diesel no Brasil vai ter 12% de biodiesel. desse biodiesel, 72% é óleo de soja. Quer dizer, é aumento de demanda. Mercado interno é saudável devido aos preços de farelo, devido à demanda de óleo de soja, e o mercado exportador também é favorecido pelos prêmios e pelo dólar.
Só para a gente fazer uma continha rápida, essa alteração de 11 para 12% na participação aí de biodiesel no diesel, ela adiciona mais soja a ser esmagada, certo? Aumenta o volume de soja.
Só para dar um comentário, é que as mudanças foram um pouco rápidas, não é só de 11 para 12. Se você olhar, pouco tempo atrás, a gente era B10. Uhum. Fomos para B11, B12, é 20% a mais. Estou falando 20%. Resumo da obra. Nós vamos esmagar no ano de 2020, unicamente destinado para fazer biodiesel, 22 milhões de toneladas de soja. E algumas indústrias que estavam trabalhando só com óleo puro estão se preparando para entrar no biodiesel, né? Ou seja, é investimento vindo, é maior demanda vindo e, importante, esse biodiesel ajuda a mitigar os efeitos do efeito estufa, dá mais pegada ambiental para o nosso produto. A gente já tem corte florestal, nós já preservamos a reserva legal, poucos países do mundo fazem isso. Nós já éramos 40% da nossa matriz energética era renovável. Quer dizer, nós estamos construindo um caminho inquestionável de sustentabilidade e com margem para o homem do campo.
Demanda para mercado interno, demanda para exportação e para o produtor. A rentabilidade dele está melhorando também, hein?
Alexander, nós temos produtores e produtores. Aquele produtor que está tendo sucesso na sua comercialização, planejando as suas vendas, capturando os melhores momentos. Tem produtor que já vendeu soja para 2021, ele nem colheu a 20, já vendeu 2021. Ele está construindo boas margens. Agora, para quem está muito endividado, está pagando taxa de juros ainda alta, captou recurso antes, está abrindo área, as produtividades por um motivo ou outro é péssima, não tem mercado que ajuda isso, né? Você minimiza esse momento, mas se a produtividade é muito ruim, os seus resultados financeiros vão ser ruins. Eu falo, não existe gestão de risco sem um produto. Eu preciso ter o produto para eu gestar risco. Sem o produto, não tem gestão de risco.
Muito bem. Ô, Enio, e me diz uma coisa. E Chicago? O que a gente pode esperar de Chicago? Pela sua análise, mercado interno vai bem, obrigado. Produtor brasileiro também com oportunidades interessantes, mas Chicago é uma das vertentes aí de formação de preços também. O que a gente pode esperar do mercado lá em Chicago, hein?
Nós temos duas... Eu posso ver esse copo meio cheio ou meio vazio. Se olhar negativamente, Chicago realmente está baixo, né? 8,90, abaixo de 9 dólares por bushel. A primeira posição, nesse exato momento, 8,92 e 3 quartos, bushels, pontos, 3,5, 4 pontos de baixo. E eu posso olhar para o lado também positivo, Alexandre. Chicago está baixo, por isso que os prêmios aqui estão a 62, 65. E a demanda está aqui. Agora, nós vamos ter essa finalização do acordo com China e Estados Unidos. Resistência é muito forte. 9,03, né, na primeira posição. E dependendo das compras chinesas nos Estados Unidos, aí sim nós vamos ver Chicago operar mais forte. Sem compras da China nos Estados Unidos, é muito otimismo querer que Chicago suba. Nós precisamos ter compras chinesas em solo americano.
Quer dizer, não adianta só sinalizar que o acordo está em vigor, precisa efetivar compras mesmo então, né, Enio?
Sim, e o mercado reage rápido. Esses dias, poucos dias atrás, você viu Chicago subir 7 pontos, por quê? O ato que comprou 4 cargos. O que é 4 cargos para o volume de soja que os Estados Unidos tem? Nada. Mas só a sinalização e a efetiva compra de 4 cargos, o mercado subiu. Recentemente, nessa semana, nós tivemos uma alta baseada nisso, né? Então, o mercado precisa ver as compras chinesas acontecendo. Outro ponto que ninguém comenta, ou se comenta pouco, Alexandre. Os invest funds e os hedge funds estão com 65 mil contratos shorts em Chicago, vendidos em Chicago. O que que acontece? Se a China começa a comprar em solo americano, esses fundos que estão expostos vão reverter essa posição para não terem prejuízo. Com isso, Chicago deve subir. Fora isso, fora compras chinesas em solo americano, dificilmente Chicago sobe. Não adianta discutir qual vai ser o tamanho da área plantada lá, não adianta a gente ter problemas climáticos. O sul dos Estados Unidos está com muita umidade, pode atrapalhar o plantio mais cedo no Texas, por exemplo, e outras regiões, Oklahoma, mas, na verdade, o que o mercado quer ver é compras de produtos norte-americanos pelo China.
Bom, de qualquer forma, a gente entende, né, Enio, que é um momento bastante interessante, tem demanda acontecendo, mas tem produtor interessado em vender? O que que você tem visto aí nas negociações?
Alexander, o produtor ele é um holder, né? Ele segura o grão naturalmente, ele tem afeto pelo grão, a relação é muito mais comercial. Mas eu sou a gente da Terra Agronegócio repete isso constantemente, nem sei se todos repetem. Você tem o trader, você tem as cooperativas, você tem os esmagadores e você tem os produtores e corretores também. Nessa cadeia, quem mais evoluiu recentemente são os produtores. Eles estão muito pragmáticos. Quando o mercado dá oportunidade de boas margens, esses produtores capturam essas margens. Vou te dar um exemplo claro, né? O dólar sobe, os preços da soja e do milho sobem, esses produtores vão lá e capturam. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: hoje a produção é muito concentrada. Você tem 17% dos produtores, 15% dos produtores, que tem 85% do PIB agrícola. Ou seja, 17% dos produtores tem 85% da soja. 17% do produtor tem 85% do milho. 17% dos produtores tem 85% do algodão, das máquinas agrícolas, compram 85% do fertilizante. Esse produtor, ele tem consultoria. Esse produtor, ele tem informação técnica. A consultoria não é para ele acertar todas as comercializações da vida dele. Isso é impossível você acertar todas. Mas ele é muito bem orientado, ele erra pouco em suas comercializações. E ele é muito bem assessorado. Então, esses produtores, quando eles se movimentam, 85% do grão, do algodão, se movimenta. Então, ele tem uma força forte no mercado. Por isso, eles evoluíram bastante.
Muito bem. Análise feita pelo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro Enio, muito obrigado, viu, pela sua participação e esclarecimento. Vamos continuar acompanhando esse mercado de perto, tanto lá em Chicago quanto aqui no mercado interno, como você mostrou aí para a gente, um momento bastante interessante, principalmente com demandas fortes, tanto locais, né, quanto de exportação. Produtor brasileiro tentando aí aproveitar ao máximo esse momento. Obrigado, viu, Enio? Volto sempre.
Alexander, um fantástico fim de semana para você. Aos produtores brasileiros de proteína animal, de grãos, fibras, oleaginosas, um excelente safra. Que Deus ilumine a todos, muita margem e vamos investir, vamos fazer esse Brasil crescer. O Brasil precisa muito deles. Um grande abraço.
Valeu, Enio. Abraço para você. Tá aí então, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, analisando o mercado da soja. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando aí as negociações lá na Bolsa de Chicago, um dia que teve negócios acontecendo lá na Bolsa de Chicago de forma negativa para as cotações. Vamos aos números. A gente tem aí o março caminhando para o encerramento a 8 dólares e 92 centes por bushel, com perda de 3 pontos mais 75, maio 9 dólares e 2 centes, caindo 3,75 também, julho 9 dólares e 14 centes, 4 de queda, e o agosto 9 dólares e 17 centes por bushel, também recuando 4 pontos. Vamos ver o milho. Para março, 3,77, 2,25 de queda. Para maio, 3,81, 3 pontos de baixa. Julho, 3 dólares e 85 centes por bushel, também recuando 3 pontos. E o setembro, 3 dólares e 83 centes por bushel, uma queda de 3 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo. Para março, 5 dólares e 43 centes por bushel, perdendo 0,75. Para maio, 5,42. Queda de 2,5, para julho 5,42, queda também de 2,5, e para setembro 5 dólares e 48 por bushel, recuando os mesmos 2,5. São os números, ainda não estão finalizados, esses números estão sujeitos a alguns ajustes ainda nessa reta final das negociações, mas já dá para a gente entender a dinâmica do mercado e principalmente entender que o dia foi negativo para as cotações por lá. Daqui a pouco a gente volta com outras informações direto aqui da FEMAGRE 2020. Continue com a gente.